Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
Seu rádio com muito mais adrenalina no ar.
Renatinho Bad Boy.
Agora são 6:06. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando para mais edição do nosso Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Lembrando que hoje é sexta-feira 13. Mário Santos já dizia por aqui, hoje é sexta-feira 13. Exatamente, hoje o Robertinho Scarpita está ausente do programa, estou aqui juntinho com o repórter policial mais premiado do Rádio Baiano. Bom dia, bom dia, bom dia para ele.
Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia hoje. Nós estamos aqui, Scarpita pegou um voo rasteiro, viajou, mas nós estamos aqui muito bem assessorados com o Renatinho Bad Boy, o Renato Nogueira, o filho de Dona Titina. Hoje é sexta 13, Renato!
Ok, Maria Santos, bom dia, bom dia. Hoje você tá super alegre, né? Porque o Vasco venceu de virada ontem o Palmeiras e, para completar, na quarta-feira, na rodada do Brasileirão, muita gente achava que o Bahia ia golear o Vitória na Arena Fonte Nova e o jogo foi duro, hein, Marinho Santos?
Coisa tá melhorando, vai ficar bom, viu?
É.
Vai, rapaz, ficar bom e vai ficar bom para todo mundo, torcedor do Vasco da Gama, torcedor Edu Vitória, torcida Vitória Amado, tá todo mundo feliz.
Com certeza, lembrando que o nosso Tropa de Elite tem o oferecimento do Pré-Moldados Guanabara. Construindo o futuro, ligue 73998442309. Pomada especialista, inimiga das dores, à venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Gustavo Vida Elétrico, onde você encontra a manta líquida Doutor Fix. É, Gustavo Vida Elétrico tem muitas novidades lá pra você, é só você ficar ligado, tá bom? Tem também já o Autopeças, o amigo do seu carro, Fone Zap 739-9966-7904 ou 3223-3406. Banco Bom Sucesso. Empréstimo seguro com facilidade de pagamento é no Banco Bom Sucesso. Chame no Zap 99191-1863. Planeta Doces. Televendas 739-9142-6862. E chegando para fazer parte do Top Ride Elite, TZ Max, seu suplemento 100% natural. À venda nas farmácias e casas de produtos naturais. Claro, e a gente não para, hein? Lembrando que hoje é sexta-feira 13, o signo é peixes, a estação é verão. A fase da lua para hoje é quarto minguante. E só lembrando, tá certo? Que a gente tá aí nos últimos dias do verão, já que daqui a pouquinho é a chegada, sabe de quê? Do outono. Há poucos tempos a gente comemorava aqui a chegada do novo ano. A gente já tá mudando de estação. Daqui a pouquinho entra São João. E aí o ano volta de novo pro seu final de ano. Nossa Senhora, é o corre-corre da vida. Vamos saber como está o tempo e a temperatura?
Como vai o tempo e a temperatura?
A temperatura em Ilhéus para esta sexta-feira é predominante o tempo nublado. Chuvas com a possibilidade aí de 10%. Umidade relativa do ar em 33%. Vento em 11 km por hora. Neste momento, 26 graus na terra da Gabriela, podendo chegar aos 29 graus. Então, aos amigos aí também do mar, que estão sempre curtindo Tropa de Elite em alto mar, pessoal da pescaria. É bom saber que você está sempre sintonizado na rádio que traz a sua trilha sonora. E mais eu volto, mais uma vez eu volto a ele, ao Marinho Santos, que traz os destaques de hoje aqui no nosso Tropa de Elite. Olha a hora! 6:11, é com você, Marinho Santos.
6:11, vamos às principais manchetes que serão notícias no Tropa de Elite de hoje. Olha, corpo de Hércules. Hércules de Souza dos Santos tinha 37 anos. O corpo foi encontrado na região do Badaró, dentro do rio, bairro Teotônio Vilela. Câmara de Vereadores de Ilhéus concede 5 novos títulos de cidadão ilhéense. Funcionário do Bradesco sofre tentativa de agressão dentro da agência. Abrigo São Vicente de Paula alerta para tentativas de golpe em nome da instituição. Hospital Regional Costa do Cacau realiza segundo mutirão de tratamento da dor e beneficia dezenas de pacientes. Olha, o DENIT estabelece novas regras de tráfego durante obras da ponte do rio Jequitinhonha na BR-101, na região de Itapebi. Cidade da Bahia, você vai ficar sabendo, viu? A cidade da Bahia que vai pagar R$100 por presença de alunos nas escolas públicas por meio do programa Bolsa Presença, iniciativa criada para estimular a frequência escolar. Polícia Civil prende em flagrante por tráfico de drogas um elemento de 20 anos em Ibirapitanga. A polícia investiga a morte de dois homens após consumo de bebidas alcoólicas, um de 52 anos, o outro de 20 anos. E por último, imagina só, um homem de 90 anos, ele é preso, acusado de estupro de vulnerável. Esse crime ocorreu em 2014 contra uma criança que tinha 6 anos na época. Vem comigo, vem com o Renatinho Bad Boy até às 8 no Tropa de Elite, o palco da Enxico, da Em Francisco.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa pra você tá ligado, tá comigo, tá no Tropa de Elite, tá com o Renatinho Bad Boy hoje, porque o Scarpita pegou, ó. É um voo rasteiro, tá viajando, mas segunda-feira vai estar de volta aqui com a gente. São 6:14, eu vou começar o Tropa de Elite de hoje chamando a atenção dos meus amigos de Ilhéus, minhas amigas, em nome do Abrigo São Vicente de Paulo, alertando para tentativas de golpe em nome do abrigo aqui em Ilhéus. E a diretoria está preocupada, informando que doações devem ser feitas apenas por Pix oficial e reforça que ninguém está autorizado a pedir contribuições em nome do abrigo. Então, o abrigo São Vicente de Paulo divulgou um comunicado público alertando os amigos, parceiros e doadores sobre tentativas de golpe envolvendo pedidos de doações em nome da instituição. A direção informou ainda que nenhuma pessoa está autorizada a solicitar contribuições financeiras por meio de Pix pessoal, carnês, rifas ou qualquer outro tipo de cobrança. Então, de acordo com o comunicado, as doações destinadas ao Abrigo São Vicente devem ser realizadas exclusivamente por meio de Pix oficial da instituição, vinculado ao CNPJ 14.173.181/001, dígito 62, no Banco do Nordeste do Brasil S.A. Então a diretoria também reforçou que não existe autorização para a venda de rifas, bilhetes ou qualquer outra forma de arrecadação em nome do abrigo. A instituição centenária, o Abrigo São Vicente, acolhe atualmente 82 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo assistência diária, ambiente seguro e cuidados essenciais. Segundo o abrigo, as doações são fundamentais para garantir a continuidade do trabalho que está sendo desenvolvido, contribuindo diretamente para a alimentação dos idosos, a aquisição de medicamentos, além da compra de materiais de higiene e limpeza e da manutenção da estrutura e dos serviços essenciais. Então, a direção destacou aí, ainda que as contribuições recebidas são utilizadas com responsabilidade e transparência para promover o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos acolhidos. Então, para mais informações ou esclarecimentos, o abrigo disponibilizou o WhatsApp pelo número 73, anote aí, viu? 739-8127-6614. Então tá aí, viu? Você não caia nessa não do golpe que os caras estão aplicando aí em nome do abrigo. Então você não vai cair não, né? Tá ouvindo Tropa de Elite? Acordou? Então tá de bem com a vida, viu? Quero mandar um abraço no início do Tropa de hoje ao mestre Roxinho. Tá lá no Rio do Engenho. O Silvano também tá ligado no Tropa. O Aguinaldo Negão. Todos aí no Rio do Engenho. O Paixão de Ilhéus é o Paixão do Malhado. O Edson Ferramenta. Meu amigo Pitoco. Pitoco. O investigador da Polícia Civil. O Cleiton. O Gugu Burg, também ligado no Tropa. E na Barra de Itaipe, o Sargento Hermando Jean. Sargento Jean, também com o rádio ligado. Nosso muito obrigado. Daqui a pouquinho, Renatinho Beriboy. Olha, a polícia está investigando morte de dois homens após consumo de bebidas alcoólicas. É, um de 52 anos e o outro de 28, Renato Bad Boy.
É isso aí, Marinho Santos. Vamos falar rapidinho aqui da Mega Sena. Olha, a Mega Sena acumulou mais uma vez e o prêmio sobe para 75 milhões. É isso mesmo. Você que adora fazer a sua aposta, o Zé Maria realmente, quando chega aqui todo dia, dá uma passadinha ali na lotérica, Marinho Santos, e vai fazer as suas apostas. Mais um concurso da Mega Sena que o apostador não conseguiu acertar as 6 dezenas para embolsar o prêmio milionário, hein? As dezenas sorteadas na noite de ontem foram 3, 15, 30, 32, 40 e 52. O total de 35 participantes bateram na trave. Um deles no município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Cada acertador da quina receberá R$ 63.098,14. A quadra teve 2.957 acertadores, dentre os quais moradores de Ilhéus, Itajibá, Itapetinga, Jequié, Jussari, Teixeira de Freitas, Salvador e Ubaitaba, hein? Olha, cada acertador da quadra receberá R$ 1.328,62, hein? Não houve acertador das 6 dezenas do prêmio principal da Mega Sena, que subiu agora para 75 milhões. O próximo concurso será amanhã. Marinho Santos, você tem costume de repente, arriscar a sorte?
Eu sento para tomar o café aqui no Gabriela Center e a garota já vem na mesa trazendo minha Mega Sena, que já está comprada.
Olha aí.
E se ganhar, a gente vai festejar, viu?
Com certeza.
Vai ser festa, festa, festa. Olha, Renatinho, prepara no ponto, coloca no ponto que tá piscando aí a luzinha verde, o Vini Santana.
Pronto.
E também daqui a pouquinho tem Nath Almeida, tem Priscila Varjão, tem o Edenildo Braga, tem o Manuel Messias e ainda tem o Paulo José. Agora nós vamos para o Vini. Alô, alô, Vini Santana. Bom dia, Vini.
A região interligada no Tropa de Elite.
Santos, um bom dia a todos do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de sexta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que, olha só, vem direto da cidade de Itacaré, porque a Prefeitura, através da Secretaria de Governo e Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, com apoio aí do gabinete do prefeito, deu início aí a uma intensificação dos serviços de zeladoria em Taboquinhas. O faxinaço aí que permaneceu durante toda a semana, levando manutenção e limpeza para as vias públicas do distrito. As frentes de trabalho atuam na roçagem, podas, pinturas, levante de areia e retirada de entulho. O objetivo é manter a comunidade sempre bem cuidada com ações permanentes de infraestrutura e limpeza. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Renatinho Bad Boy e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente sexta-feira para todos vocês, um excelente final de semana para todos vocês, e eu retorno na segunda-feira, se Deus quiser.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa para você são 6:23. E 6:23. Olha, tem uma notícia aqui exclusiva do Tropa de Elite. E essa notícia a gente vai passar para vocês de primeira, viu? A ação ocorreu na cidade de Ilhéus, da Polícia Militar. O tático ostensivo rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual, que tem o comando do Major Encarnação, um carro foi alcançado na Rua da Horta, e o TO, o tático ostensivo rodoviário, apreendeu um fuzil calibre 5.56, ainda dois carregadores e uma grande quantidade de munição. Essa ação contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal, da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado Dr. André Aragão, logrou êxito na apreensão de um fuzil, arma de grosso calibre, além de um veículo, um Onix, e na ação, dois elementos acabaram fugindo. Os caras pinotaram, viu? A polícia chegando, mas eles pinotaram. Rua da Horta, na cidade de Ilhéus, o bicho pegou, e as notícias vão chegando e a gente vai passando para vocês. Olha, foi encontrado o corpo de Hércules de Souza dos Santos, de 37 anos, no dia de ontem, pelos bombeiros, e o corpo de Hércules, que havia desaparecido no último dia 9 de março, tendo feito o último contato no último domingo, os mergulhadores foram acionados e, com auxílio de pescadores, localizaram a vítima, o Hércules, lá no rio, lá no Badaró, na região do Badaró. É a localidade conhecida como Badaró, no bairro Teotônio Vilela. A família de Hércules acompanhou as buscas e fez o reconhecimento do corpo. A equipe de perícia do DPT, do Departamento de Polícia Técnica da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil do Interior, removeram o corpo de Hércules para a necrópsia, bem como apurar as circunstâncias do fato. Então tá aí, Hércules de Souza dos Santos, de 37 anos, ele havia desaparecido e o corpo agora apareceu com o apoio do Corpo de Bombeiros de Ilhéus. Corpo de Bombeiros da Bahia, são 6 horas e 26 minutos, 6h26, vamos ouvir agora os nossos ouvintes que tá no ponto aí. Tem mais gente aí, tem dois aí, tem um Balaio, tá na ponta aí, ou o Vieira, Vieira lá do Paraíso do Atlântico.
Simbora, 6h26.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Rapaz, eu ia mandar um áudio pra vocês e eu terminei esquecendo. Tudo bem que graças.
Isso é o Vieira, Vieira lá do Paraíso do Atlântico. O que é que ele quer contar pra mim e pra Renatinho Bad Boy hoje aí? Alô, Vieira!
É aplicativo,
Alô, Vieira!
Não
sabe
fazer isso, não. Meu irmão, não tem uma placa, não tem absolutamente nada. É muito difícil. Eu imagino uma pessoa de fora chegar no setor de embarque do aeroporto. É complicado demais. Tá faltando placas ali, viu, meu irmão?
Tá faltando placas direcionando o aeroporto de Ilhéus, o aeroporto Jorge Amado. É a reclamação do nosso ouvinte aí, o Vieira. Ele que também é ciclista e tem coração dividido entre Itabuna e Ilhéus. Escolheu o Paraíso do Atlântico. Vieira, muito obrigado por sua participação. Balaio, tá no ponto? O Balaio tá aí, viu?
Meu querido Mário Santos, muito bom dia, meu querido. Que Deus abençoe esse dia, viu? Que Jesus continue derramando bênçãos sobre a sua vida. Sextou e o final de semana chegou. Bom final de semana. Em nome do nosso Deus, querido amado, pra você e família. Tamo junto.
Valeu que valeu. Valeu, Balaio. Nosso muito obrigado por sua participação no nosso Tropa de Elite, o palco da Estico e da Em Francisco. Olha, eu fiquei satisfeito. Eu não sei quem foi o vereador ainda, mas vou descobrir. E parece que já está na minha cabeça quem é o vereador. O vereador que acertou, graças a Deus, a Câmara de Vereadores de Ilhéus vai conceder 5 novos títulos de cidadão ilhéense. E os novos títulos de cidadão já concedidos, o honorário à pessoa que, mesmo não tendo nascido no município, prestaram relevantes serviços em benefício da população ilhéense. Ao todo, repito, foram entregues 5 novas honrarias por iniciativa do vereador professor Gurita, do PSD. Foram agraciados com o título de cidadão ilhéense Marilva Salomão Silva, professora Marilva. A professora Marilva foi minha grande mestra, né? Professora Marilva, que eu tive o prazer de estudar, ela merecidamente recebeu esse título de cidadã ilhéense, vivendo ali no Carneiro da Rocha, no centro de Ilhéus, por muitos e muitos anos. Aí vem Soane Marie da Rocha. Cosme Wesley Macedo Silva, Zaqueu Braz Magalhães, Jorge Andrade do Nascimento Júnior, recebeu aí o 5º título por ação do vereador Mesaque Soares do PSDB. E na ocasião também foi entregue uma moção de congratulação e aplausos a representantes da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Todas as homenagens foram aprovadas pelo plenário da Câmara de Vereadores de Ilhéus, parabenizando também o vereador presidente que conduz os trabalhos, o vereador César Porto, presidente do Legislativo Ilhéense. São 6 horas e 30 minutos na linda Princesa do Sul. Vamos que ela tá chamando aí, tá chamando ela aí, o Nath Almeida tá no ponto aí, Renato?
Vamos que vamos, dá aquela bom dia, aquele bom dia pra Nath Almeida. Chega pra cá, Nath.
Muito bom dia, Marinho Santos, Renatinho Bad Boy, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Um acidente chamou a atenção de motoristas no trevo de Itajuípe, no entroncamento da BA-262 com a BR-101. A colisão envolveu uma picape verde estrada e uma motocicleta, ambas brancas, que seguiam no mesmo sentido em direção à cidade de Itabuna. Imagens mostram que, ao cruzarem a rodovia principal, o motociclista tentou ultrapassar a caminhonete no momento em que o motorista da picape fez uma manobra brusca sobre a área de canalização conhecida como zebra, atingindo lateralmente a moto. Há indícios de que o condutor pretendia realizar um retorno para acessar a BR-101. Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu ferimentos leves. O acidente provocou um congestionamento de cerca de 15 minutos no local. Apesar dos sustos, os envolvidos entraram em acordo, retiraram os veículos da pista e o trânsito foi normalizado pouco depois. O caso serve de alerta para os riscos de manobras irregulares em entroncamentos rodoviários. Viu, Marinho Santos, Renatinho Bad Boy? Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. Eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações. Daqui a pouquinho a gente também atende a solicitação dos nossos ouvintes através do WhatsApp 988291029. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já com mais.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santos.
A hora certa para você, Ilhéus, na Bahia, são 6:43. E 6:43, tá piscando aí, Renato. Tá chamando Priscila Varjão. E Priscila Varjão, direto da cidade de Uruçuca. Alô, Priscila, bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Feira 13 de março, e eu chego trazendo informações de Uruçuca aqui no Giro Regional. Representantes políticos de Uruçuca. Objetivo de discutir demandas ligadas aos assentamentos rurais do município. O encontro aconteceu na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e contou com a presença de lideranças locais e estaduais. Participaram da reunião a prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, o vice-prefeito Alessandro Lebrão, o presidente da Câmara Municipal, José Pedro Castro, além de vereadores do município e do deputado estadual Rosenberg Pinto. Também esteve presente o superintendente regional do INCRA na Bahia, Carlos José. Durante o encontro, foram discutidas pautas relacionadas ao fortalecimento dos assentamentos de Uruçuca, incluindo questões ligadas ao crédito rural, à situação ocupacional das áreas e ao processo de titulação das famílias assentadas. E uma boa notícia foi anunciada durante a reunião para o projeto de assentamento São Jorge. Segundo informações apresentadas no encontro, o crédito fomento já foi repassado para o Banco do Brasil e deve começar a ser liberado entre hoje e a próxima segunda-feira, beneficiando as famílias assentadas com recursos importantes para o desenvolvimento da produção. Na ocasião, o superintendente regional do INCRA, Carlos José, agradeceu a presença da prefeita e de todos os vereadores do município. Ele destacou que foi uma honra receber a comitiva de Uruçuca e ressaltou que é a primeira vez que recebe na sede do INCRA todos os vereadores de uma Câmara Municipal acompanhados da prefeita para tratar de políticas públicas voltadas à reforma agrária. A reunião teve como foco o diálogo entre as lideranças e o encaminhamento de propostas que possam contribuir para melhorar as condições de vida das famílias da zona rural do município. Tá aí então, Mário Santos, Renatinho Bad Boy, essas foram as informações que tínhamos para hoje. Voltaremos na próxima semana, se Deus permitir, com novas atualizações do município de Uruçuca. Priscila Varjão, para o programa Tropa de Elite, na Gabriela FM. Um forte abraço e um excelente final de semana para todos nós.
Eu, Priscila Varjão, um bom dia para você, um ótimo final de semana e cuidado, viu, Priscila? Hoje é sexta-feira, 13, vê como pisa de mansinho. É como diz aquela música do cantor Itamar Almeida, quem vem pra dança vem pisando de mansinho. Então tá aí, vai pisando de mansinho aí. Meus amigos de Uruçuca, aquele abraço para você. Aí tá todo mundo com o rádio ligado aí, né? Nosso muito obrigado, Niltinho é enfermeiro e também é vereador na cidade de Uruçuca. Niltinho, vereador, Niltinho, enfermeiro, aquele abraço para você. Ora, funcionário do Bradesco, ele sofreu tentativa de agressão física dentro da agência. É, o funcionário da agência Bradesco sofreu agressões verbais, ameaças e quase foi vítima de agressão física por parte de um cliente. O cliente, revoltado após descobrir que a conta havia sido encerrada, e segundo relatos de clientes, o Banco Bradesco tem realizado encerramentos de contas sem aviso prévio. E de acordo com as normas do Banco Central, o cliente deve ser comunicado com pelo menos 30 dias de antecedência para que possa organizar sua vida financeira e migrar para uma outra instituição, para um outro banco. Outro ponto que tem gerado indignação é que, após o encerramento da conta, os recursos, o dinheiro que estavam disponíveis são liberados em até 72 horas. Aí deixa o cliente sem acesso ao próprio dinheiro durante esse período. E durante esse episódio no Bradesco, o cliente passou a ameaçar, ofender o funcionário e tentou retirar o monitor da mesa com a intenção de arremessá-lo, mas ele não conseguiu consumar a agressão porque foi contido rapidamente por vigilantes, clientes e outros funcionários da agência Bradesco. O bancário, conhecido pelos colegas por sua postura tranquila e respeitosa, ficou extremamente abalado com a situação. O Sindicato dos Bancários de Ilhéus e da região prestou apoio ao trabalhador, tentou contato com o banco em busca de esclarecimentos, mas até o momento não obteve retorno. Muitos passaram por isso já. Vexame. Teve um cunhado meu cunhado Eduardo Ramos, o Ducal, que se aposentou pelo Bradesco, ele era banebiano, antigo banebe, e um cliente chegou na agência Bradesco, ele gerente do banco, o cara quase bateu nele. Só que depois que ele aposentou, ele encontrou o cara na rua e disse: agora, nós dois aqui, eu não sou mais do banco, eu estou aposentado. E aí o cara recuou, velho. O cara recuou. É igual esse aí, tentou agredir, aconteceu, com a revolta dele, tentou agredir fisicamente também o trabalhador, o bancário. E se o bancário se aposentar e depois encontrar com ele na rua, pode acontecer um telequete. Mandando um abraço ao meu primo Paulo Góes, que também é do Bradesco, e o aposentado também do Bradesco, meu amigo Vado. A gente vai falar do Bradesco e vai lembrando dos bons tempos do Baneb e também do então Bradesco, dos grandes amigos que nós construímos ao longo da nossa vida. Paulo Góes é meu primo. Eduardo Ramos entrou com 16 anos no Banco Baneb e se aposentou pelo Bradesco, mas como gerente. Entrou como boy, office boy, e depois se aposentou como gerente já no Bradesco. Quero mandar um abraço para vocês aí. Um abração para vocês do Banco Bradesco. Vamos chamar ele. Tá piscando. O irmão da, né? É o nome dela lá de Uruçuca. Trabalhou na Rádio Difusora comigo, rapaz. É Denildo Braga, Vanusa Braga, o irmão de Vanusa Braga. Alô, é Denildo Braga. O Vasco ganhou. Vem comigo, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Renatinho, Bad Boy, amigos ligados aqui no Tropa da Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Copa do Brasil, Madureira foi eliminado, perdeu para o Águia de Marabá pelo placar de 1-0. A equipe do Vila Nova garantiu a classificação para a próxima fase ao vencer o Operário do Mato Grosso, placar de 5-4 nos pênaltis no tempo normal. 1-1. Já o Ceará venceu fora de casa o Maranhão e garantiu a classificação. Quem também está classificado é o Operário do Paraná. Venceu o Capital por 2-0. O Souza em casa foi eliminado pelo CRB 2-0. O Amazonas foi eliminado pelo Figueirense e perdeu pelo placar de 1-0. Já o Novo Horizontino, vice-campeão paulista, venceu fora de casa o Misto do Maranhão e está na próxima fase. O América empatou com Barra em 0-0 e perdeu nos pênaltis 4-3. O América Mineiro deu adeus à Copa do Brasil. Tunaluso e Juventude, empate em 1-1 no tempo normal. Nas penalidades, o Juventude venceu por 4-1. Quem também está na próxima fase é o Sport Recife. Empate em 1-1 no tempo normal com a Napolina, ou melhor, com a Anápolis. Nos pênaltis, Sport 5, Anápolis de Goiás 3. No Campeonato Brasileiro, na sua Série A, o Fluminense bateu o Remo pelo placar de 2-0 fora de casa. Na estreia de Renato Gaúcho, de virada, o Vasco bateu o Palmeiras pelo placar de 2-1. Já o São Paulo, na estreia de Roger Machado, como seu novo treinador, venceu a Chapecoense 2-0. Empate em 1-1 entre Grêmio e Bragantino. A classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte: o primeiro colocado é o São Paulo, 13 pontos com 5 jogos. Segundo colocado, o Palmeiras com 10. Terceiro lugar, a equipe do Fluminense também com 10. O Bahia fecha de 4, tem 4 jogos, 8 pontos até aqui no Brasileirão Série A. Os últimos colocados: Botafogo com 3, Remo com 3, Internacional com 2. E o Lanterninha é o Cruzeiro com apenas 2 pontos ganhos. Os próximos rodadas, já neste final de semana, a bola rola para Vitória e Atlético Mineiro. O Botafogo enfrenta o Flamengo, Fluminense e Atlético do Paraná. O Santos enfrenta o Corinthians, Internacional e Bahia, Palmeiras e Mirassol, Curitiba e Remo, Bragantino e São Paulo, Cruzeiro e Vasco da Gama. Fechando a rodada na segunda-feira, Chapecoense e Grêmio. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Renatinho Bad Boy e Marinho Santos. Um abraço, bom final de semana a todos, bom dia!
Agora em Ilhéus, na Bahia, hora certa para você. Denildo, um abraço para você, fica com Deus e bom final de semana. Cuidado que hoje, ó, não pode pisar em falso. Hoje é sexta-feira 13 e você tem que estar ligado, viu, rapaz? Principalmente você que mexe com candomblé. 6h54 na cidade mais linda do interior da Bahia. Olha, após um protesto, a empresa de transporte coletivo de Ilhéus, Atlântico Transportes, se compromete a ampliar linhas de ônibus para o distrito de Itariri. Depois do protesto dos moradores de Itariri, reivindicando melhorias no transporte público, um representante da Atlântico Transportes assinou termo de compromisso, cujo objetivo é ampliar os horários de ônibus aos domingos e feriados. Então, o protesto pacífico durou mais de 12 horas e, segundo informações, os moradores só estão satisfeitos. Surtiu o efeito necessário para que moradores tenham dignidade no direito de ir e vir com a oferta do transporte. Então, está aí. Desde a pandemia da Covid-19, distrito de Itariri, município de Ilhéus e tantos outros foram afetados com a redução drástica dos ônibus, com o agravamento, principalmente nos finais de semana, com a retirada dos veículos sem qualquer aviso prévio. Então tá aí, estamos satisfeitos, é importante isso. E parabéns aí ao representante da Atlântico Transportes, que chegou chegando para resolver o problema. E o problema parece ter sido resolvido. São 6:56 na linda Princesa do Sul. 6:56. Renatinho, o que é que tem aí no painel de controle? Né, as reclamações, os pedidos dos nossos ouvintes, a Prefeitura, a Embasa, a Coelba. Vem comigo.
Ok, Marinho Santos, agora são 6:56. Olha, o Newton Santos está ligado no nosso Tropa de Elite e diz, manda um alusão para Tânia, Rita e Ronaldo e também o Vistoso, José Carlos e Meire. Meu nome é o Newton César, todos ligados no Alto do Carvalho. Quem também está curtindo a gente é o Luiz Cláudio. Bom dia para os melhores da comunicação. Sextou, partiu baba de sexta, coisa boa, aquele babinha gostoso. Bom dia, Renato, Marinho Santos, que Deus abençoe o nosso dia. Eu estou tomando café ouvindo vocês. Manda um alô para minha família Lima, é a Rosa Lima. Bom dia para ela. Meus amigos Marinho Santos e Renatinho Bad Boy, uma excelente sexta-feira abençoada. Amém. Manda um alô para Robertinho Scarpita. É nós, Antônio e Selma de Serra Grande. Grande abraço a vocês, amigos. Ao Adilson Carregador, também curtindo a gente. Marinho Santos, sextou, que Deus abençoe o nosso dia. Manda alusão para Cabana Mãe e Filho, Mercado do Gilson, Mercado Ponto Silva, Bar do Nego, Tinho. Está todo mundo ligado aí, tomando café no Tropa de Elite. A Rosana Costa, da Rua Jacarandá, no bairro São Francisco, também está curtindo a gente. Feira do Guanabara do Centro, tá demais, muitos moradores de rua e briga com direito a faca e pau. Olha aí, Marinho Santos, que loucura, hein? Muitos moradores de rua realmente na nossa cidade, viu? Olha só, bom dia meninos, gostaria de parabenizar uma pessoa muito especial que completa mais uma primavera, é a Virgínia Caires, supervisora de fisioterapia do Hospital Materno Infantil, com carinho, Angela Nissi, o Joabes no Malhado também está curtindo a gente, o Marcos Gargamel lá em Vitória, Espírito Santo, Rita Moreno está tomando café e ouvindo Tropa de Elite. Tenham um dia abençoados. Marinho Santos, bom dia. Renatinho Bad Boy, estou enviando pedido aqui para uma amiga que se encontra neste local, mas a gente precisa primeiro ouvir esse vídeo aqui e principalmente analisar antes de colocar no ar. A gente não tem como colocar no ar aí sem antes daquela análise. Ver tudo direitinho para não ter problema depois, não é isso, Marinho Santos?
É isso aí, Renato. Tem que dar uma checada aí. É o caso dessa carta, né? Essa carta que nós estamos recebendo aqui, desde ontem que eu estou analisando ela criteriosamente, é uma denúncia, e essa denúncia nós vamos fazer chegar ao delegado da Polícia Federal, o doutor Gregório. Eu não vou revelar o nome ainda, mas eu já tenho aqui em mãos. Olha, uma mulher que é casada com um mestre de obras, não vou dizer o nome. Ela tem casa na praia, lá em Juerana, 3 casas, uma em Juerana, 2 casas no Alto do Carvalho, 3 casas no condomínio Nova Esperança, 3 apartamentos, é, 2 carros e uma moto, 2 comércios e um restaurante e um comércio de produto de limpeza. A senhora recebe auxílio pescados, o auxílio do pescador, na colônia de pescadores, mas nunca pescou, nunca vendeu peixe. E recebe outro auxílio aqui, está dizendo, isso aqui é verba do governo federal, e a Polícia Federal, depois que eu passar aqui para o doutor Gregório, delegado-chefe daqui de Ilhéus, da região, ele vai mandar os policiais, os agentes, e procurar essa mulher, seja lá onde ela esteja. Senhora Marinho Santos, ela mora na Rua da Horta, aqui em Ilhéus. E ela vive se gabando, dizendo, eu tenho casa, eu tenho carro, e eu não preciso, mas minha casa, minha vida... rapaz, 3 casas no minha casa, minha vida. É brincadeira? Então, ela... eu não sei como é que ela faz para driblar o sistema do governo federal. Mas ela vai se explicar com o doutor Gregório, com os investigadores da Polícia Federal. É caso de polícia isso aqui, viu? 2 casas no Alto do Carvalho. É brincadeira? Rapaz, Juerana, casa no Alto do Carvalho. Juerana tem casa de praia. Rapaz, a mulher tem um bocado de coisa aqui. Eu não vou revelar o nome ainda, repito, e nem o nome do marido dela, que é um mestre de obras. Mas vai ficar aqui guardado para a gente entregar ao delegado doutor Gregório, através de um amigo, amigo, amigo nosso, que é amigo, amigo do delegado doutor Gregório. São 7h02 na linda Princesa do Sul, Renato. Vamos passar no departamento comercial e na volta... o Hospital Regional Costa do Cacau. Vamos falar da realização do segundo mutirão de tratamento da dor que está beneficiando dezenas de pacientes. 7h02 na cidade de Dona Titina, da do Alto São Luís.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Ando chegando na hora certa para você, são 7h16 na cidade mais linda do interior da Bahia, 7h17 agora. Mandando um abraço ao meu amigo Newton Show. Newton Show tá lá em Canavieiras, com rádio ligado. Nosso muito obrigado, Newton. Aquele abraço para você. Dá um abraço aí no meu amigo Justino Melo. É, o Justino Melo também é ouvinte do Tropa de Elite. Olha, Renato, imagina só. A polícia tá trabalhando, você viu. A apreensão do tático ostensivo rodoviário... da Polícia Rodoviária Estadual, apreensão de um veículo Onix e um fuzil, é? E de repente, Rua da Horta, em Ilhéus, e agora chega mais informações aqui de outra operação, a Polícia Militar, através do Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual, apreendeu um fuzil e munições após uma ação na BA-262, rodovia que liga os municípios de Ilhéus e Uruçuca. Durante patrulhamento na rodovia, foi dada ordem de parada a um veículo e o condutor desobedeceu, empreendeu fuga, sendo realizado acompanhamento tático. O automóvel foi posteriormente localizado, abandonado no perímetro urbano da cidade de Ilhéus, após 2 elementos fugirem a pé. E na busca veicular, os policiais encontraram no porta-malas um fuzil modelo M4 carbine calibre 5.56 e ainda dois carregadores e 83 munições do mesmo calibre. Todo o material apreendido e o veículo foram apresentados na delegacia territorial na 7ª Corpim, aqui em Ilhéus. É a Polícia Militar da Bahia. Parabéns à equipe aí do Tático Ostensivo Rodoviário, que está sempre fazendo apreensões, coibindo o tráfico de drogas em Ilhéus e também na nossa região. É, aquele abraço para vocês aí da PRE, Polícia Rodoviária Estadual, Tático Ostensivo Rodoviário, que chegou chegando. É assim que tem que fazer, viu? Tem que chegar chegando. Mandando um abraço no bairro Nelson Costa, é o bairro que todo mundo gosta. É, o Jair tá no açougue boiadeiro. É, Jair, aquele abraço para você, açougue boiadeiro aí. Nosso muito obrigado. Meu amigo, minha amiga Cláudia Lobo tá no bairro São Domingos. Cláudia Lobo, nosso muito obrigado, me manda notícias aí do Jorge Doido, o Augustão do Iguape, Augustão do Povão, Augustão, ex-vereador, presidente do Sintrasul, tá pedindo para você entrar em contato com ele, passar informações sobre o estado de saúde de Jorge Doido, que estava internado no Hospital Regional Costa do Cacau e está no Hospital São José, né? O capitão, não, o tenente-coronel, o Austin e o Disseu Bastos, que tem um carinho muito especial pro Jorge Doido. Eu acho que ele não sabe ainda que o Jorge Doido está internado no São José. Cida tá na Barra de Itaípe, aquele nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. E o Soares Barbosa, o ex-goleiro da seleção de Ilhéus e do Itabuna Esporte Clube, o Bico de Pato, receba o abraço do Tropa de Elite. E o Dete, é a viúva do saudoso Valdec, o Deque da Praça Santa Rita, bairro da Conquista, que nos deixou recentemente. O investigador da Polícia Civil, Maurício, aquele abraço para você, Maurício, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. E o mecânico Clóvis, que é irmão do Cláudio Bike, o Cláudio Bike lá no Distrito do Coto e aqui na Avenida Ubaitaba. E o homem da segurança é o Luiz Cláudio, o homem da segurança já está no CPR Sul, batendo aquele baba, nosso muito obrigado. E por último, mandando um abraço, meu amigo Javali e minha amiga Ana. Olha, Ana e Javali, diga para o China aí, China não deixou nenhum pedaço do bolo do aniversário dele e ninguém tomou uma cerveja, não coçou o bolso para pagar uma cerveja para os amigos. O China que é em frente a Ana, Ana do Fato, é a mesma Ana de Javali. Hospital Regional Costa do Cacau, realizando aí o segundo mutirão de tratamento da dor e beneficia aí dezenas de pacientes. A ação aconteceu nos dias 27 e 28 do mês de fevereiro. O Hospital Regional Costa do Cacau, unidade da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, gerida pela Fundação FabaMed aqui em Ilhéus, reafirmou seu compromisso com a assistência humanizada e a redução de filas ao promover aí o segundo mutirão de tratamento da dor. A iniciativa mobilizou equipes multidisciplinares, alcançou números expressivos, colocando-se como uma estratégia fundamental para melhorar a qualidade de vida de pacientes que sofrem com dores crônicas e agudas. E durante esses dois dias de atividades, o balanço final desta ação demonstrou alta produtividade. No centro cirúrgico, o primeiro dia do mutirão contou com assistência de 12 pacientes que passaram por 20 procedimentos e no dia seguinte, mais 13 pessoas foram atendidas, totalizando 25 pacientes. Ao todo, a frente cirúrgica encerrou o evento com 38 procedimentos realizados paralelamente no ambulatório. A movimentação também foi intensa e nos dias 27 e 28 foram atendidos 40 pacientes e realizados 45 procedimentos ambulatórios. Entre os destaques das técnicas aplicadas, foram realizados 20 procedimentos de aplicação de artrose com ácido hialurônico e diversas técnicas de bloqueios analgésicos e terapêuticos. Então aí o médico Dr. Marcos Puentes, especialista em tratamento de dor e coordenador da ortopedia do Hospital Regional Costa do Cacau, ele explicou que esses bloqueios são realizados com auxílio de ultrassom, um aparelho essencial para aumentar a precisão de forma segura, permitindo aí que o paciente se beneficie desde o início até a colheita dos resultados, mesmo em procedimentos ambulatoriais, já nos centros cirúrgicos. As técnicas aplicadas envolveram medicina regenerativa, crionalgia e risotemias, procedimentos que realizam ablação do nervo para proporcionar a cura da dor na região afetada. Então, segundo o especialista Dr. Marcos Puentes, essas intervenções são feitas com o uso de raio-x em tempo real e ultrassonografia, sendo planejadas com todo o suporte técnico e profissional da equipe multidisciplinar e mantendo aí tradição do Hospital Regional Costa do Cacau, que possui vasta experiência e afetividade no planejar, executar e cuidar. Então, aí o sucesso aí, parabéns aí, doutor Marcos Fuentes. O sucesso da iniciativa foi celebrado pela diretoria e pelo corpo clínico da instituição. O diretor-geral do Hospital Regional Costa do Cacau, o Júlio Mussi, destacou que o mutirão é reflexo de um esforço contínuo para oferecer saúde e excelência à população da Bahia. O hospital tem buscado constantemente implementar ações que acelerem o atendimento e resolvam as demandas represadas, garantindo que os pacientes recebam o cuidado necessário com agilidade e competência técnica dentro da rede pública. Agora são 7 horas e 27 minutos na linda Princesa do Sul, Departamento Comercial, 7h27, e daqui a pouquinho a gente já volta falando com o Agenor. Tem uma história brilhante, viu? O Agenor tem uma... É Machado também, Agenor? Não herdou o Machado da avó, Dona Terezinha. Mas o Agenor parece com Tony Café, viu? 7h27, você vai ouvir uma história muito bonita deste rapaz que... Né? Ele é guerreiro, viu? Guerreiro. Agenor tá aqui já ao vivo nos estúdios da Gabriela FM. E logo depois do intervalo comercial, a gente já entra numa entrevista com a Agenor aqui. Muito bacana, vale a pena você ficar no pé do rádio para ouvir essa entrevista, viu? 7h27, Bad Boy.
A região interligada no Tropa de Elite. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora 7 horas e 37 minutinhos, estamos de volta com Tropa de Elite, a metralhadora da informação. E agora a gente vai conversar com ele, o terapeuta naturalista Clinton Alves. O esporão de calcâneo é mais comum em pessoas acima de 50 anos de idade. Então já sabe que hoje o tema da pomada especialista é o esporão de calcânio. Bom dia, bom dia, bom dia, Clinton Alves.
Bom dia, Renatinho. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, uma boa e abençoada sexta-feira para você. E estou de volta, como sempre, em nome da pomada especialista, com mais uma mensagem para o seu bem-estar. Você foi diagnosticado com fascite plantar, com esporão. Quer uma ajuda para combater esse problema, para ter alívio das dores? Então fique atento às informações que trago agora.
Ok, terapeuta naturalista Clinton Alves, o esporão de calcânio é mais comum em pessoas acima dos 50 anos de idade. Clinton, quais alguns dos principais sintomas desse problema e como o uso da pomada especialista pode ajudar nesses casos?
Renatinho, nem todas as pessoas que têm esporão de calcânio sentem dor. Na maioria dos casos, essa dor é decorrente de uma fascite plantar. E para ambos os casos, você pode ter benefícios usando a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Se você já apresenta sintomas, como aquela pontada no calcanhar, a dor piora quando você caminha, quando você salta, fica muito tempo em pé ou sentado, quando você acorda, sente dor na região do calcanhar ou na sola dos pés, você pode usar a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. E de preferência, aplique uma boa camada da pomada especialista na região do calcanhar, na sola dos pés, coloque uma meia e vá dormir. Pela manhã, é bem possível que você já vai sentir uma melhora. E à medida que você repete a aplicação, a pomada especialista, além de combater as dores, vai combater também a inflamação. A pomada especialista, amigo ouvinte, vai agir dessa maneira por causa da sua composição. Não é um produto normal, não é um produto na média. É um produto que tem alta concentração de ativos. Tem em sua fórmula uma grande proporção de óleos terapêuticos e extratos vegetais e, por isso, a sua eficácia. E para comprovar o poder da pomada especialista, eu vou trazer aqui a história do Beto. O Beto estava com o esporão de calcânio, estava sofrendo com isso, passou a usar a pomada especialista e o sofrimento desapareceu.
Meu nome é Beto Nunes, eu quero testemunhar, rapaz, eu tinha um esporão, rapaz. Alguns anos já, me incomodava bastante. E eu comecei a usar essa pomada, realmente me deu um resultado muito positivo, entendeu? É, foi legal mesmo, graças, continuo usando e a minha tá até acabando. Mas é assim, pra esporão mesmo, meu pé melhorou bastante.
Obrigado, Beto, por enviar a sua história, por contar um pouco da sua experiência com a pomada especialista. E você, amigo ouvinte, tá querendo esses benefícios? Você está querendo combater o esporão, a dor nos seus pés, no seu calcanhar? Faça como o Beto. Use diariamente a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Vá hoje mesmo na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais. Chegou no balcão, diga, eu quero a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Obrigado, Clinton Alves, que volta na terça-feira com mais da Pomada Especialista. Esse é o nosso naturalista, Clinton Alves. Agora faltando 19 para as 8.
A região interligada no Tropa de Elite.
Claro, e agora a gente chama o Manuel Messias.
Um abraço, Marinho Santos, Renatinho Bad Boy e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Aerocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E atenção, alguns produtos da linha Spartan para você que faz a higienização de estofados, eles continuam com desconto especial de 15%. Mas vá logo, porque a promoção só vai enquanto durar o estoque. A Aerocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente à Geotopeças, no Centro de Deus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta no 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. a Santa Casa de Misericórdia suspendeu o atendimento aos usuários do Plansev por falta de pagamento. A única exceção é para os pacientes oncológicos que continuam sendo atendidos normalmente. Reuniões entre a direção da Santa Casa e representantes do Plansev estavam programadas para ontem, na tentativa de encontrar uma solução. A expectativa é que as tratativas avancem e que uma definição seja anunciada em breve. Meus amigos, no setor policial, uma operação através do 15º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha com sinais de adulteração no centro comercial aqui em Itabuna. Os militares abordaram um homem e uma mulher que estavam em posse da moto para verificar os dados do veículo e foi constatado que se tratava de um veículo clonado. A verdadeira proprietária reside em Feira de Santana. Diante dos fatos, o casal foi conduzido ao plantão central da Polícia Civil aqui da cidade. O veículo foi removido para o pátio da delegacia. E a Polícia Rodoviária Federal retirou de circulação 530 caixas de cigarro durante a abordagem a um caminhão ontem, quinta-feira, na BR-101, aqui em Itabuna. A carga equivalente a cerca de 265 mil maços de cigarros não tinha certificação de procedência. O caminhão também foi apreendido. Com isso, o motorista pode responder pelo crime de contrabando. A Delegacia da Polícia Federal aqui em Itabuna registrou a ocorrência. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Então, a assistência Quality está com vaga aberta para técnico eletrônico com ou sem experiência. Os interessados devem mandar o currículo para o seguinte e-mail: assistec@qualityhospitalar.com.br. Quality Hospitalar, Rua General Câmara 50, no Centro aí de Ilhéus. E Casa das Espumas e Nadoplásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nadoplásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que hoje segue com os companheiros Marinho Santos e Renatinho Bad Boy. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigos.
Tropa de Elite. Beleza, estamos de volta com Tropa de Elite, a metralhadora da informação. A gente teve uma pequena queda rápida aí de energia lá nos nossos transmissores. Aí teve que reativar a internet, porque aqui a nossa conexão é por IP. Mas já estamos de volta a todo vapor no nosso Tropa de Elite. E a gente tem um prazer aqui de receber o Agenor Neto, não é isso, Marinho Santos?
Fique à vontade. Dá bom dia para ele, está à vontade, né? Você está com o Marinho Santos e o Renatinho Bad Boy. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Renatinho. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. E estamos aí, né, para falar um pouquinho sobre saúde, sobre esporte, qualidade de vida e superação.
A corrida voltada em ajudar a instituição Flores do Cacau.
Correto.
Na verdade, é a Gabriela FM Sunset Run, tá? Essa é a primeira vez que a Gabriela FM realiza um evento como esse, que vai ligar as duas pontes, a ponte antiga, como a gente chama, Lomanto Júnior, a ponte nova, a ponte Jorge Amado. A saída vai ser da Praia do Cristo. Inclusive, o Neto hoje já fez uma experiência nesse percurso que liga as duas torres. Quando a gente fala Sunset Run, Marinho, é que essa corrida vai acontecer no fim de tarde. A primeira
final
corrida
de tarde.
É, a primeira corrida feita aqui no fim de tarde.
Agenor Neto, qual o objetivo desta corrida?
Bem, a corrida é incentivar ainda mais as pessoas e o propósito dela, né? Eu não estou na organização, mas eu venho como apoiador e incentivador também de outras pessoas que abraçam essa causa, pois tem uma causa nobre, né? Que é a instituição que é voltada em atender pacientes com autismo. E temos aí a presidente, né? Doutora Thais Reis, como idealizadora dessa corrida, e quando eu soube que teria essa corrida no dia 23 de maio, eu disse, não, eu também vou abraçar essa causa. A equipe que está do ID, também que está responsável em organizar, também havia me contado. E digo a você, já estou inscrito, meu filho também já está inscrito, porque vai ter o Kids, e é muito importante, já que a saúde, né, devemos estar colocando sempre em primeiro lugar.
Flores do Cacau.
Isso, isso. A instituição, eu não conhecia, e através dessa corrida que vai ocorrer, eu fui buscar mais informações e fiquei encantado, e vamos juntos estar apoiando, com o objetivo de trazer, né, essa população, eu digo, não só de atletas, porque vai ter não só a corrida de 6 quilômetros, mas também a caminhada, que qualquer pessoa pode estar também participando.
Exato. E esse ano vai ter um diferencial que tem a participação de pessoas atípicas também. As pessoas que quiserem, inclusive, fazer as suas inscrições, pode ir lá no site oficial de corridas, que é chamado race.com. Vai ter a categoria masculina e a categoria feminina, a categoria PCDs e também infantil. Lembrando que a premiação é de R$1.000 por categoria para quem chegar em primeiro lugar. E após esse percurso, a gente vai ter shows ao vivo com DJs, bandas, tudo isso também que já faz parte do calendário de aniversário dos 34 anos da Gabriela FM, Maria Santos.
Olha, inclusive eu estava lendo, estudando o Agenor Neto, o primeiro brasileiro com esclerose múltipla e a realizar uma ultra maratona no Brasil, né?
Isso, esclerose múltipla é um diagnóstico muito difícil, porque ela se confunde com vários outros tipos de doenças. No primeiro surto que eu tive...
2010,
o médico falou que eu estava com labirintite, fiquei internado. O segundo, muito estressado. E o terceiro foi onde eu perdi todos os movimentos do lado esquerdo do corpo, tive a dupla visão, a paralisia facial, sem perspectiva de retorno, de melhora. Então,
e teve dificuldades na dicção.
Também. Então, foi todo... Eu digo a você que eu comecei do zero. Ali foi um desespero, não só para mim, mas toda a família, porque não sabia o que era essa doença. E quando o médico olhou para mim, eu perguntei, doutor, eu vou voltar a andar, vou voltar... Meu pai perguntou a ele quando é que ele ia voltar a falar, eu voltar a falar, e ele olhou, não sei, não posso dizer. E com muita fé, né, primeiro, determinação, o apoio familiar, eu disse, doutor, se eu tiver 10% de chance, eu vou buscar. Se eu tiver 1%, eu vou atrás também. E aquele trâmite, né, de reeducar, aprender a andar, onde minha irmã é fisioterapeuta, então também auxiliou. Aquela busca, né, porque a medicação é de alto custo, que é fornecida pelo SUS, de você querer usar logo, só que tem todo o trâmite. Tudo isso é um processo que leva um pouquinho de tempo, mas...
Medicamento caro.
Então, nunca perdi a esperança. Então, de forma gradativa, eu comecei a fazer o uso, é um conjunto, uso a medicação.
Agenor Neto, você deu a volta por cima e hoje busca ajudar outras pessoas.
Correto. Eu me identifiquei, né, após 4 anos de diagnóstico, minha esposa entrou no grupo de corrida para me estimular, porque toda consulta o médico perguntava, está fazendo alguma atividade física? E eu sempre arrumava uma desculpa. Então ela entrou, eu me apaixonei pela corrida, fiz os primeiros 5 quilômetros, e aí em diante eu dei sequência, 5, 10, 21, 42, e em 2019 foi onde eu me tornei o primeiro brasileiro, como você falou, né? A corrida foi na Chapada Diamantina, foi a gente fala o que é ultramaratonista, porque tem a maratona, que são 42 quilômetros, ultramaratonista é aquele que percorre a distância acima de 50 quilômetros. Então, nessa corrida, eu corri os 50 quilômetros. No ano seguinte, eu baixei o tempo desses mesmos 50 quilômetros. Só que eu vi que a atividade física estava contribuindo para que a doença continuasse estabilizada. E assim, é aquela coisa de muita disciplina, dedicação, eu comecei a aprimorar ainda mais. E já realizei provas de 135, 180 quilômetros.
Você é apaixonado pela maratona, mais de 300 corridas.
Isso, mais de 300 corridas, são 13 ultramaratonas, mais de 23 maratonas e a maior distância foi de 235
quilômetros. 235 quilômetros. Eu soube que você gosta da pomada especialista também.
Sim, eu tenho, por sinal.
Você mostrou ali.
É patrocinador? É?
Não, ele usa. Não, mas eu uso, porque o que a gente sabe o que é bom,
sim,
saudável, é importante para a gente. Então, a primeira vez que eu usei, principalmente nessas provas de longa distância, eu uso muito como prevenção. Então, a pomada especialista, né? É uma coisa que faz parte do meu dia a dia.
Foi aprovada.
Tá no carro e tá em casa. Tem uma em casa e tá no carro.
Ah, Clinton, chegou na hora de patrocinar o Neto aqui, viu? Entrar em contato com ele, sempre que possível, mandar a pomada especialista para ele aí, viu, Clinton Alves? Não é isso, Marinho Sérgio?
É isso aí. O Agenor Neto, qual a sua expectativa? Flores do Cacau. Mais uma maratona, mais uma corrida aqui na sua cidade de São Jorge dos Ilhéus.
A expectativa é muito boa. Hoje, como eu falei, eu fiz o percurso cedinho, um percurso agradável. Quem gosta de foto também vai poder aproveitar as belezas tanto da ponte como da outra orla, né? Que é a Lomanto Júnior, e a ponte antiga também, pegando aquele pedaço ali. Que vai do fundo ali do terminal. Então, vale a pena, eu digo a vocês, é por uma causa. Você que não se inscreveu, aproveite, não deixe para o final, não deixe para a última hora, porque você pode ficar de fora. E principalmente o seu filho. Gente, é tão importante vocês colocarem as crianças nesse hábito saudável que é o exercício, tudo com prudência, né? Eu, quando eu comecei a praticar, eu passei para avaliação médica e hoje eu tenho esse condicionamento, não por acaso, eu acho que por disciplina, mas que cada um, né, na corrida que vai ocorrer, da Gabriela FM, faça de uma forma saudável, cada um respeitando seu limite, seja de caminhada, seja correndo 6 quilômetros, mas que consiga e faça a inscrição, porque vai ser uma coisa linda.
Agenor, Neto, 300 corridas, 76 pódios.
É brincadeira, mole, né? Não é para todo mundo, não. Por isso que a gente...
Parabéns.
Aproveita e convida aí, turma. Gabriela FM Sunset Run, a primeira corrida que é realizada no pôr do sol. É um desafio que une as duas pontes. Tá bom? Tem uma premiação bacana para as categorias e a gente volta a dizer, é um percurso jamais feito aqui na cidade, não é isso, Neto? E lembrando que são 6KM para os adultos, criança, a corrida é menor.
Isso, e como foi dito ontem, né? Eu acompanhei a entrevista da doutora Thaís falando da importância, né, da inclusão, não só, né, das crianças, mas a inclusão, eu falo, a inclusão é familiar. E isso aí vem agregar para todos nós. Eu falo, quando eu recebi o diagnóstico, não só foi eu que recebi o diagnóstico da Escola dos Músicos, mas toda a minha família que abraçou, né, em poder me acolher e ajudar. Hoje eu estou aqui, eu sou a prova viva dessa superação. Tento ajudar outras pessoas também que têm a mesma enfermidade, inclusive em agosto, que ocorre a corrida da esclerose, a gente doa parte também da arrecadação dos valores, mas nesse momento é focado na corrida do dia 23 de maio, que a Gabriela está promovendo, junto com a
Ida
Esporte. Então, vamos lá, gente, inscrevam-se. Não deixe para depois.
Leve meu abraço para sua mamãe. Diga a ela que eu mandei um abração para ela e que fiquei feliz da vida em saber que você é neto de uma pessoa maravilhosa que já se foi, dona Terezinha Machado, né? A proprietária, dona da Riqueila, aqui em Ilhéus.
E uma coisa só para deixar bem claro, Eu não comecei, como eu falei, né, correndo. Foi todo o trâmite, caminhando, trotando, fazendo aquele check-up para não correr coisas desagradáveis. E com isso eu agradeço muito também a assessoria que eu tenho e participo, né, a Green Life, as academias que também me dão suporte, a Corpore Biofitness, e também a Associação Esperança Múltipla. A gente tem uma associação de portadores com esclerose múltipla que faz todo o trâmite de acompanhar os pacientes.
Neto, eu gostaria de saber de você. Bom, a gente falou muito aqui sobre quando você teve logo essa notícia e quando você começou a participar de corridas. E hoje, como você se sente depois de todo esse tratamento?
Bem, eu digo que eu tenho 52 anos e digo que eu tenho a saúde de uma pessoa de 40 anos. Eu não vejo isso como um castigo, a doença como um castigo, mas um aprendizado, onde eu aprendi a respeitar, né, meu corpo, a conhecer melhor ainda meu corpo, e por isso que eu tento dar esse suporte, esse apoio para outras pessoas. Mandar um abraço também para a doutora Daniela Ribeiro, que me acompanha, e dizer a você, por mais difícil que seja, às vezes a gente tem tantos problemas, tantas coisas, e a gente coloca desculpas. Não deixe de acreditar. Vá, faça no seu ritmo, qualquer tipo de atividade, e também tenha foco, determinação.
A Genor Neto, você continua na igreja evangélica ou...
Eu estou afastado, né? Afastado, mas não deixei de acreditar em Deus.
Se
a
Terezinha ainda estivesse viva, você estaria na igreja sim.
Com certeza.
Sua mãe está ouvindo o programa?
Tá, minha mãe Rita. Mandar um beijo para minha mãe, meu pai está em Tororó, né? Eu admiro com a esposa dele. Minha irmã Itabuna, a família toda. Minha esposa também, né? Minha esposa está ouvindo. Ela é quietinha, mas está ouvindo.
É isso que eu queria perguntar a você. Você falou que sua esposa foi sua grande incentivadora, que você correu através dela, mas na hora da inscrição aqui, você só falou que escreveu você e seu filho. Por que você não escreveu sua esposa?
Minha esposa, ela é enfermeira. Ah. Então, primeiro ela tem que adequar no mês o cronograma, né, de plantões, para depois eu fazer a inscrição. Eu já falei a ela a data, então é um intimato, está sendo intimato aqui, que com certeza ela vai participar também, porque o Arthur já está inscrito, então ela não pode ficar sem prestigiar também essa corrida.
Bacana, Agenu. O que eu acho bacana é que todo o entrevistado que aparece por aqui, Marinho conhece todo mundo, Marinho Santos conhece todo mundo e tem uma história de todo mundo. Você já pensou em depois que você fala que vai, eu acredito que não vai. Depois que você se aposentar, você já pensou em fazer um livro, histórias do Marinho
Santos?
Tem muita
coisa, tem uma coletânea que eu estou fazendo, até o café com Dona Titina.
Olha aí, minha mãe dele. E ela que cobra, viu? Chame Marinho para vir tomar um café comigo. É mole.
E duas empresas que eu queria agradecer.
O cara que você parece ali, Tony Café, quando você...
Duas empresas que eu queria agradecer, viu, Marinho Santos e Renatinho, é porque eu rodo o Brasil, né?
Sim.
Toda corrida que eu faço fora, me chamo para falar um pouquinho minha história. E as empresas Tia Sônia, da Granola Tia Sônia, e a Petian estão dando um suporte para que eu leve essa esperança para outras pessoas também.
E você leva o nome de Ilhéus onde você vai?
Com certeza. É a primeira coisa que onde eu vou, é falar que eu sou de Ilhéus e fazer o convite. Eu faço sempre o convite para as pessoas virem Ilhéus.
Conhecer, né?
Conhecer Ilhéus.
Agenor, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. A gente espera a sua presença na race.com, Gabriel FM, a primeira corrida reunida as duas pontes. Dia 23 de maio, anota aí na tua agenda, teremos DJs. Como a corrida é uma corrida promovida pela Gabriela FM, durante todo o percurso, nos apoios, que a galera vai tomar água, vai ter algumas surpresas musicais, inclusive os locutores da Gabriela FM vão estar envolvidos. E no final, Marinho Santos, teremos aí um show de banda nível nacional, lá no pôr do sol da Praia do Cristo. Então corra, garanta aí a tua camisa para você não ficar de fora, porque não será uma simples corrida, será um evento marcando aí os 34 anos da Rádio Gabriela FM.
Um abração, muito obrigado por sua presença, Neto. Levo o meu abraço para sua mãe, sua família.
Eu que agradeço a vocês e vamos lá.
Manda um alô para a Angélica.
Angélica! Angélica, um abração aí, viu? Para você e toda a equipe da Clínica K, né,
Angélica nunca vai imaginar que Neto corre, que Neto, ele chega lá como representante.
Quem quiser me ver correndo, é só ir à avenida ali às 4h30 da manhã.
Inclusive, já encontrei várias vezes lá. E o Neto, quando ele... Eu tenho salvo aqui, Neto Farmacêutico. Agora eu vou salvar como Neto Corredor. Maratonista.
Ultra maratonista.
Bacana.
Mas obrigado mais uma vez. E vamos lá, gente. Vocês que estão ouvindo aqui, a plataforma é a Race. Você clica lá e é fácil de fazer a inscrição. Faça a sua inscrição, faça do seu filho ou de parente. Se você não for fazer, não puder... faça de alguém, prestigie, entendeu? Vamos lá.
Gabriela FM, Flores do Cacau.
Com certeza.
Marinho Santos disse que se você faturar esse prêmio, tem que dividir com ele.
Tudo certo.
Estourou horários. Tô indo embora, hein?
Vamos chamar o Paulo.
Vai chamar?
Vamos.
Dá pra chamar Paulo José? Tá lá em Camacan piscando.
Pronto, então vamos acendê-lo.
O mais esperado está chegando. Dia 15 de março, próximo domingo, a partir das 2 horas da tarde, tem Pagodinho do Pri no Rancho da Mirica, com entrada gratuita. Uma tardezinha de muito pagode, gente bonita e cerveja gelada. Venha para o Rancho da Mirica, Rodovia Camacan, Pau Brasil. Bom dia, bancada! Uma ótima sexta-feira! Fim de semana chegou e vamos então com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Aleph Jonaikes dos Santos Arcanjo, suspeito de envolvimento no assassinato do dono de uma pizzaria de Canavieiras, no sul do estado, morreu nesta quinta-feira, 12, após entrar em confronto com policiais militares. Segundo a Polícia Civil, o investigado fugia de uma operação quando foi reconhecido e interceptado em São João do Panelinha, município de Camacan, a 88 quilômetros da cidade do crime, onde ele morava. Durante a ação, o suspeito teria reagido e foi baleado. A ação deflagrada em Canavieiras, com o objetivo de cumprir mandatos de busca e apreensão na casa do suspeito e de mais dois investigados, Romário Conceição dos Santos, vulgo Saruê, e Afonso Lucas Pessoa. Conforme a polícia, durante as buscas, foram apreendidos celulares, equipamentos de videomonitoramento e veículos, além de drogas e outros materiais que serão analisados durante as investigações. O homicídio do empresário aconteceu no dia 18 de outubro do ano passado, dentro da pizzaria. Total aí, inclusive, de vídeos que circularam com a ação que foi filmada por câmeras do estabelecimento comercial. Na ocasião, um homem com capacete fingiu ser cliente para se aproximar da vítima. Em seguida, fez uma pergunta para Carlos André da Silva Júnior, enquanto sacava a arma. Quando Carlos André virou para respondê-lo, foi surpreendido pelos tiros. Carlos André chegou a ser levado para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, na mesma região do estado, mas não resistiu. O caso segue em subapuração da Delegacia de Canavieiras. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso. Conversei com o agente de Polícia Civil, Márcio Vinícius, que participou da ação. Quero mandar um abraço para o Márcio, para o Rafael Reis, Pedro Miller, o delegado Norberto Cordeiro e os policiais civis de Canavieiras, sempre solícitos, sempre mantendo a imprensa informada para que você, que nos acompanha aqui diariamente neste programa, fique por dentro de tudo. Olha só, as investigações apontam que aproximadamente uma semana antes do homicídio do empresário, do Carlos André, dono da pizzaria, a Polícia Militar realizou uma ação policial no bairro Sócrates Rezende. Segundo as informações levantadas, durante essa ação, os policiais ingressaram no local por meio de um acesso existente por um depósito pertencente a Carlos André, o dono da pizzaria, o qual, normalmente, aquele local ali ficava fechado, o depósito não funcionava. Bom, após a ocorrência dessa ação policial, os elementos ligados ao crime lá em Canavieiras e em outras cidades da região desconfiaram, acharam de que os policiais passaram pelo depósito, pelo terreno, com o consentimento e apoio de Carlos André, o que de fato não aconteceu. Olha, Romário Ussaruê é primo de um dos indivíduos envolvidos na referida ação policial. Em razão dessa suspeita, dessa ação, eles imaginavam que Carlos André seria um caguete, um X9 da Polícia Militar e que, por isso, devia morrer. Que absurdo, né? A lei investigativa indica que a motivação do homicídio estaria relacionada, portanto, a esta suspeita e, decorrente desse episódio, a polícia começou a investigar e chegou aí, portanto, a esses pombos sujos que agora, dois deles, continuam dando no pinote, foragidos e o Aleph, ele morreu em São João do Panelinha, município de Camacan, após entrar em confronto com a polícia. Com informações da 7ª Corpim, da Delegacia de Polícia Civil de Ilhéus e também da Delegacia de Polícia Civil de Canavieiras, a gente segue acompanhando essas e outras informações. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia. Mais detalhes sobre este caso e outros, acesse blogpaulojosé.com.br.
Pois é. Nosso muito obrigado por sua participação no programa de hoje. Cuidado, viu, Paulo José? Não pise em falso, porque hoje é sexta-feira 13. Você fica de bem com a vida aí na cidade de Camacan. Forte abraço a todos. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Agenor Neto, Renatinho Bad Boy, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se esqueça...
Não se esqueça.
Não se esqueça...
Hoje engasgou
hoje? Me pegou, viu?
Não se esqueça, se você não quer ser notícia...
Né? Se você não quer ser notícia, não se envolva com a polícia. Um forte abraço a todos e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Valeu, Renatinho!
Valeu que valeu, Marinho Santos! Finalizando então mais edição do nosso Tropa de Elite, a metralhadora da informação, voltando na segunda-feira com o seu time principal, completo.